Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Crastadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Sou o Caruso.
Eu sou o Tibério.
E eu sou a Nádia. Sequestrei o Elvis um minutinho porque aquele negócio do teclado tava me incomodando. Vamos fazer um episódio sem ele.
Por isso que ela é a rainha da porra toda.
Isso aí.
Pode não ser só por um minutinho? Deixa ele aí um tempo.
Vamos ver quanto tempo a minha cadela resiste ao teclado.
É isso aí, chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes da semana. E a gente começa com a notícia de que Rami Malek tá negociando pra ser o novo vilão de James Bond, cara. Agora que ele ganhou o Oscar, ele tá com a corda toda, né?
Olha aí, vai ser o Golden Teeth.
Porra, é uma sacanagem, vamos botar o cara num papel do mandíbula lá, né? Igual...
Pô, mas ele tem uma cara meio sinistra, né, cara? Acho que ele de vilão ia ser bacana.
É, ele tem uma cara meio de doido, né?
De doido, tem sim.
Na verdade, eu no outro dia tava reparando que ele tá sempre com aquela cara... Tem um emoji que é tipo uma lua nova, que é uma carinha preta assim, olhando de lado. Ele tá sempre com essa cara, depois repara. Cara de quem tá tramando alguma coisa.
Cara de emoji, ótimo. É.
Emoji Malek.
É. Pô, mas eu não concordei muito com a vitória dele no Oscar não, cara, mas tudo bem. Eu achei que foi bom, mas...
É, eu também.
Eu não vi os outros concorrentes, mas também não achei achei, assim, o filme bacana e tal. Tem uma leve cara meio de filminho institucional, sabe, basicão, tipo filme feito pra TV. Mas achei legal, gostei e tal, mas não achei incrível nem nada demais. E a atuação dele, cara, me parece mais vindo por conta da caracterização, sabe? Do, pô, figurino e aquela dentadura e tal, do que um mega trabalho de composição e interpretação.
Hollywood curte quando os caras imitam alguém que já existiu e aí fica parecido, né? Eles adoram essa parada.
Né? Pois é, várias pessoas já ganharam, né? O Gary Oldman, acho que ganhou quando fez o Churchill, a Meryl Streep ganhou quando fez a Tati.
Mas, pois é, o Gary Oldman e a Meryl Streep fazendo a Tati e o Gary Oldman fazendo lá o Churchill, cara, ali eu vejo muito mais um trabalho de ator de composição. No do Malek eu vi menos. Achei light.
Eu era muito novinha quando o Freddie Mercury morreu, então eu não lembro de ver entrevista com ele e tal, pra saber se nos momentos que ele tava interagindo com as pessoas, se tava compatível com a personalidade e maneira de se pôr e tal do Fred.
Só lembrando que um dos concorrentes era o Christian Bale, que tava fazendo ali o Dick Cheney. E ele ainda fez uma coisa que Hollywood adora, que é mudar completamente fisicamente também, né? Então o cara engordou muito, depois ele emagrece. Tem uns atores que são meio sanfona, né?
Fazem isso. Se ele soubesse, ele não fazia nada disso. Botava só uma dentadura e ganhava o Oscar.
Não, e aquele maluquinho lá com a Lady Gaga, pô, o cara interpreta pra caramba, cantou pra caramba, assim.
O Bradley Cooper?
Gente, eu não achei esse filme isso tudo, o Nasce Uma Estrela.
Achei.
Eu não sei se é porque tipo, já é a quarta versão de uma história que a gente já conhece. Sim, eu achei maneiro, mas...
Eu achei o filme legal e tal, mas achei com um roteiro muito esquisito, assim. Porque você vai, o filme todo, ela vai seguindo toda uma carreira sem obstáculo, e aí no último terço do filme é que aparece um problema. Você fica esperando o tempo todo, dá uma merda.
Pô, mas aí você não tá levando em consideração pelo Maradona, que seguiu toda uma carreira sem nenhum obstáculo.
Não entendi.
Mas olha só, é carreira de pó. Eu concordo que o filme também não foi assim magnífico, não acho que ele deveria estar concorrendo a melhor filme, mas cara, o esforço que o Bradley Cooper teve foi infinitamente maior do que o Rami Malek, né?
De se mijar no palco na frente de todo mundo.
O cara aprendeu a cantar de verdade. Naqueles shows, ele tava efetivamente cantando ali. Não era dublagem que nem o cara fez. Tanto que o cara cantou no Oscar. Ele aprendeu a cantar, ele baixou o tom de voz dele em uma oitava pra fazer aquele estilo meio Pearl Jam, sabe? Fora que ele escreveu, ele dirigiu, o cara fez um trabalho completo ali. Mas ainda votaria no Christian Bale.
É. Tibério, agora eu entendi a carreira do Maradona.
Porra.
Demorei, desculpa.
Ela foi perguntar algum grupo do WhatsApp, o que significa?
Perguntei lá no grupo
do Google, Maradona, carreira, e aí...
Pô, cara, eu fiquei meio bolado, porque eu gastei uma grana com o Hot Toys do Will Smith no Esquadrão Suicida, e ele não vai fazer a continuação no próximo filme, vocês souberam disso?
Olha pelo lado positivo, Tibério. Vai garantir um bonequinho novo.
Agora virou item raro.
Não, mas aí
raro.
Eu acho que isso desvalorizou foi o filme, né? Que o cara era o nome forte, ele e a Arlequina lá, né? Agora, sem ele, parece até que ele não curtiu o resultado. Ah, não, senhor, ficou muito ruim isso, não quero voltar.
Enfraquece a franquia.
enfraquece, sem dúvida nenhuma.
Já é o terceiro a sair da DC, né? Desse universo compartilhado, né? Quem mais agora? O próximo, o Jared Leto, já saiu também?
Então, pois é, eu acho que o Jared Leto não vai participar mais, porque...
Então já
iam
são quatro,
fazer, né, o filme dele, do Coringa dele, né? E já disseram que não vai ter.
Então já são... É o quarto, né? Já é o Ben Affleck.
É, mas no caso, a saída do Jared Leto é ponto positivo, né? Então a saída do Jared Leto anula com a saída do Will Smith. Então acho que...
Fica no 0-0, né? Então são só duas saídas.
Mas fiquei chateado, essa foi a pior notícia pra mim no momento.
É que o Tibério se importa muito com o Esquadrão Suicida, cara, mais do que todo mundo. Então isso afetou
mais ele.
Não,
eu me importo com meus bonecos, eu queria ter vendido pelo dobro do preço daqui a pouco.
É, eu só não sei, tipo, pra que eles vão insistir em fazer o Esquadrão Suicida. Primeiro, não foi muito bom. Eu acho que a chance das pessoas irem assistir um 2... Não vamos entrar nesse quesito, porque eu tô profundamente ofendida.
Opa, só pra não deixar passar aqui, uma notícia importante. Chupa DC, porque a Marvel ganhou quantos? Eu acho que é 4, 5 nesse ano, hein?
Acho que foram 4.
Olha aí.
Mas nenhum de maquiagem, então...
Que é o mais importante, todo mundo sabe que o Oscar de maquiagem é o, assim, prioridade da noite.
Eu acho que talvez o sucesso de Venom tenha dado uma esperança pra galera de que filmes merdas podem dar dinheiro.
Gente, assim, Venom, eu sei que é um lixo, mas eu, sei lá, me dá uma alegriazinha no coração ver. É tão ruim que eu gosto, sabe?
Não achei
que era
ruim, não.
Cara, mas consegue ser um pouquinho pior do que Esquadrão Suicida, cara.
Ah, não acho, não. Esquadrão Suicida é muito zoado. Na verdade, sim, Esquadrão Suicida é muito ruim. Venom é muito zoado, entende? Aí acaba que fica mais divertido.
Entendo. Eu acho que você vai com uma expectativa pra Esquadrão Suicida de ver um filme decente, né, e tal.
Exatamente.
E, cara, quando você entra em Venom, você já entra meio tipo, vai, o que você tem aí pra mim hoje?
Vamos ver o que vocês fizeram dessa vez.
É.
Bom, a única coisa legal aí que me faz ter vontade de conferir é que agora é com James Gunn, né? Então, vamos ver aí que alguma coisa pode mudar pra melhor.
A arma não vai faltar, né?
Piada de pedofilia.
A outra notícia que ninguém esperava, mas também ninguém se importava tanto, é que Barrados no Baile vai voltar, cara. E não aqueles reboots que tiveram depois. Barrados no Baile original, com os personagens originais.
Vai se chamar Barrados no Baile da Terceira Idade. Nova temporada. Estudantina.
Caramba, cara. Vai ter o Jason Priestley, a Jenny Garth, o Ian Ziering, a Gabrielle, o Brian Austin Green, cara. Pô, Brian Austin Green, acho que foi o nome que talvez tenha se sobressaído um pouco mais no restante do pessoal.
É, porque ele casou com a Megan Fox, né? Porque o que mais que ele fez?
Ele fez... Exterminador do Futuro, a série.
Ah, ele fez a série?
É, ele fez.
Fechou o contrato com a Fox, né?
Ele fez um filme de super-herói muito ruim chamado The Cross, que nunca nem passou em lugar nenhum. Eu só sei que um amigo meu foi, tipo, extra, assim, no filme. E aí eu assisti em homenagem a esse amigo, mas assim, não. Talvez a pessoa mais que tenha se consolidado mais tenha sido a Shannen Doherty, que não tá confirmada ainda, né? Que fez depois Charmed, eu acho. E o Luke Perry, que tá em Riverdale. Ele é o pai do...
Ah, é? Tá.
Archie.
Eu não vejo Riverdale.
É. Caraca, ele é o pai, é? Engraçado.
Ele é o pai do Archie e aquela... Gente, como é o nome? Molly Ringwald?
Sei. Garota Rosa Choque?
Breakfast Club.
De todos os filmes da Sessão da
Tarde. Isso, de todos os filmes da Sessão da Tarde. Ela é a mãe do Archie.
Olha, a Garota Rosa Choque.
Mas só uma coisa, os únicos que confirmaram que não vão estar é justamente o Luke Perry e a Shannen Doherty, que criava confusão com todo mundo. Então todo mundo ainda tá de bronca com ela. Ninguém quer trabalhar com ela até hoje.
Caralho.
Todo o restante tá aí.
Pô, mas Luke Perry tem cara de aparição surpresa no final do gancho da primeira temporada.
A única dificuldade é que o Luke Perry agora tá internado, né? Ele passou mal essa semana, acho que é um AVC.
Opa, então, pessoal, um update triste aqui. Hoje, mais cedo, foi divulgado que o Luke Perry morreu. A gente gravou isso anteontem, e a notícia do AVC era a mais recente que a gente tinha. Ele não resistiu e acabou falecendo com 52 anos. Talvez isso até atrase um pouco os planos desse projeto. É uma possibilidade aí. De qualquer forma, eu vou deixar o que foi dito aqui no episódio assim mesmo, ao invés de apagar. Beleza? Voltamos ao episódio.
Não é impossível, mas...
Talvez eles possam aproveitar de gancho, porque o Luke Perry e a Shannen Doherty eram um casal na série. Então alguém vai inventar aí que eles estão viajando. Mas se a gente for pensar, cara, talvez agora eles sejam os pais de uma nova geração. Não sei.
É o que mais faz sentido, né? Mas assim, eu acho que a série provavelmente vai surfar na curiosidade de o que, que aconteceu com esses personagens. E é uma fórmula que deu certo pra caramba, pelo menos em termos de crítica, com o Karate Kid lá, né?
O Cobra Kai, né?
Cobra Kai.
É verdade.
E aí, porra, você poder ter um material, assim, quase infinito pra fazer flashback, pra fazer as traminhas ali e tal, né, cara? Eu acho que se eles jogarem bem, tem chance de ser um negócio bacana aí.
Eu assisti recentemente a continuação do Creed, e essa franquia do Creed, ela bebe um pouquinho dessa fonte, porque ela usa todos os personagens originais, inclusive a esposa do Apollo Creed. Tem aparições importantes nesse segundo, que eu não quero tirar o brilho aí de quem ainda não tiver assistido, mas eles brincam um pouquinho. Toda hora mostra uma fotografia ou uma cena, ou os caras estão vendo a luta que a gente já tinha visto na saga do Rock. Então é legal, realmente envolve aí quando você brinca com o passado. Aí.
O mais curioso é que agora o nome da série, né, que em inglês é Beverly Hills 90210, é a idade média de cada um deles, né? Ou eles só mudam pra 90210.
Gente, só antes de terminar, vocês ficaram sabendo que renovaram Umbrella Academy, confirmaram a segunda temporada?
Uhul!
É.
Não sabia, não. Fiquei sabendo aqui. Responde Crash realmente é uma fonte ideal para notícias, porque eu não sabia de nada disso.
Notícias fresquinhas.
Cara, eu tô no terceiro episódio dessa primeira temporada, eu tô achando a série muito bem cuidada, assim, muito bem feita. Bons atores, uma puta de uma fotografia, cenário. Fico na dúvida, será que aquela mansão ali é estúdio ou os caras arranjaram uma mansão mesmo? Porque estúdio é caro você montar um cenário desse tamanho.
Eu acho que é estúdio. Você vai ver aí umas cenas de briga ali dentro que eu acho difícil eles estarem confinados numa casa de verdade.
Já acabei de ver, mas...
Não, e tem aquela cena do primeiro episódio deles dançando também, que faz a montagem dos quartos.
Ah, é. Ele é bem maneiro. Agora, o segundo encadernado do Umbrella Academy é bem piorzinho que o primeiro. Então, não sei como é que vai ser em termos de roteiro.
Ah, então você já sabe como acaba.
Não, olha só, mas aí o Carlos, no comentário no terceiro, ele não sabe, mas essa temporada já é tudo misturado já.
Ah, já?
Era o que eu ia falar, eles fizeram uma adaptação que mistura os dois...
Ah, o Dallas
um pouco
e
das
o...
Suíte da Manhã e Dallas tá meio que misturado aí, assim, sabe?
Putz, bem que... Ah, agora tudo faz sentido.
Eu não li, não tenho essa referência, mas a sensação que eu tive foi que ela começa muito bem, tem umas barriguinhas ali no meio, às vezes mais do que barriguinhas, barrigonas, mas o fim, cara, dá vontade de você, cara, alguém posta essa parte 2 agora. Acaba muito, muito bem.
É, o lance que essas séries todas do Netflix, elas não têm grana o suficiente pra ficar fazendo ação o tempo todo. Então eles têm que compensar com blá, 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 com conversa, com drama. Acaba virando novelinha em algum momento.
É, mas o que eu vi acontecendo nas séries da Marvel é que ela começava bem e ela ia morrendo com o tempo. E aí o fim você fala, ah, tá, não quero nem ver o final.
Sim, é porque, cara, o piloto, os caras botam lá uma grana que é pra prender a galera e tal, e aí depois solta aí a Agent Madani pra ficar conversando com a psicóloga
que saco,
do Billy Russo.
O justiceiro.
E, enfim. O que eu acho que eles deviam ter uma preocupação muito grande com o tamanho do episódio. Eu sei que eles não têm grade de TV pra ter essa preocupação, mas quando você começa a fazer os episódios de 59 minutos, de 57, mais de uma hora, cara, vai ter pedaços lentos, entendeu? É melhor você se obrigar a fazer episódios de 42 pra ficar só com o creme de la creme lá.
É, eu também acho.
Era o que eu ia dizer, eu acho que às vezes o episódio podia ser mais curto, assim, tem alguns episódios que dão um pouco essa sensação. Não necessariamente em Umbrella Academy, assim, mas séries do Netflix de modo geral.
Umbrella Academy eu senti muito isso porque o quadrinho é muito mais animado, assim, agitado, né? Tem muita coisa. E aí a série é muito mais dramalhona, né? Tem aqueles relacionamentos todos, e aí isso dá uma demorada.
É, eu tava lendo uma entrevista do Jared Way, que é o criador do Umbrella Academy, junto com o Gabriel Bá.
Que é o cara do My Chemical Romance?
Isso, ele. Que inclusive eu tenho um autógrafo deles no meu exemplar do Umbrella Academy, queria só dizer isso. Não, é porque eu quase morri quando vi o Jared Way ao vivo. É, mas eu tava vendo uma entrevista dele e ele tava dizendo que eles entendem, assim, que os quadrinhos e a série são mídias muito diferentes e o tipo de história que você conta em cada uma delas é diferente.
Sim.
E que aí, então, eles optaram por mudar bastante coisa do plot e tal, pra fazer a temporada e fazer a série, porque eles acham que o tipo de história sobre esses personagens que eles podem contar na série é diferente do que eles podem contar no quadrinho.
É.
Então, talvez justifique essa combinação das duas, dos dois encadernados que o Tiberio mencionou.
A série que eu acho que, pô, melhor faz isso, mas aí também não é exemplo, né, porque não é da Netflix, acho que é BBC, é o Dirk Gently, que, caraca, é non-stop, assim, é ação o tempo todo e não, você não tem essas barrigadas, assim, de ficar no
essas
drama.
Barrigadas.
E gente olhando pela janela, Ellen Page deprimida o tempo todo, sabe?
Gente, a Ellen Page, todo mundo correndo, podia comprar um chocolate pra ela, que ela tá triste o tempo todo.
Cara, dá muita vontade de cuidar dela.
Não é?
Vira essa página, Ellen, vira essa página.
É.
Mas aí tá aí, o pessoal quiser ouvir mais sobre essa primeira temporada da Umbrella Academy, a gente pode fazer um episódio, vai depender daí da interação da galera, né?
Vai depender de vocês, se vocês quiserem.
Eu quero que vocês façam.
Pede aí, cara, pede aí, que tá quase todo mundo assistido, é só a gente obrigar o Elvis a assistir, né? Então se vocês quiserem, é a hora e agora. Tá na hora de
sentar o dedo nesse teclado. Ou a gente pode ser um Elvis e o tecladinho dele.
Aí, olha a vantagem, olha a vantagem.
Caralho, não quero nem saber o que vocês falam de mim quando eu não tô no podcast.
Now, here comes the music.
E aí, Caruso, quais são os e-mails de hoje?
Na verdade, como a gente gastou muito tempo nas notícias, a gente vai ler um e-mail só. Talvez a gente nem lê um e-mail inteiro, a gente lê, pare na metade.
A gente lê só as partes que ele elogia.
A mensagem dessa vez é do Clemerson Ruivo, que já gravou com a gente, né?
Já?
E é nosso ouvinte, bacana, né? Que o cara tá sempre aí ligadão. Que nem a Nádia, né? Que tá sempre lá respondendo nos comentários também.
A Nádia é madrinha.
Agora eu sou madrinha. A
Nádia ainda é madrinha agora, muito bom, Nádia.
Inclusive, recomendo fortemente ser padrinho e participar do grupo lá, que é muito maneiro.
Oh, que legal.
Olha aí.
Depois a gente acerta o Jabá.
Uma hora ela vai acabar comprando esse podcast inteiro. Bem, então deixa eu ler aqui a mensagem do Clemerson falando de Alita, né? Que foi o último episódio que a gente lançou. Delícia ver o sucesso desse filme. Uma coisa que vocês comentaram é questão de ter na história algumas coisas que são bem características de anime e mangá, a parte do coração principalmente, mas outra coisa que é bem coisa de anime e mangá e está presente são as reações exageradas e algumas coisas bem contemplativas e fora do lugar, como a hora que ela treina sozinha no quarto ou quando ela corta a gota de suor. Eu acho que acima de tudo o filme acertou em manter esse espírito de anime e mangá. Outra hora que eu achei também que esse espírito fica bem presente é no tamanho abusivo daquele machado que Christopher Waltz usa.
Irado,
o cara é mó velhinho, ele não tem condição de levantar aquela porra.
Essas armas grandes.
É bem coisa de mangá.
Mas é justamente porque ele tá velhinho que ele botou um motor no negócio.
Botou um foguetinho.
E uma crítica que eu cheguei a fazer no episódio, e o Miranda completou que isso era uma referência à cultura japonesa, foi aquele simbolismo barato dela dar o coração pro cara e tudo mais. E ele tava explicando que na cultura japonesa isso é muito bem quisto. Essa breguice, essa pieguice é muito bem vista lá, né? Aqui no Ocidente é que a gente acha meio não precisava dessa, né?
A gente não curte essas cafonistas, a gente gosta de novela todo dia em três horários.
Esse negócio do coração, GG, eu tive uma interpretação um pouco diferente do que vocês falaram, porque assim, pra mim não era ela tava dando o coração no sentido romântico da parada, era pô, essa é a coisa mais valiosa que eu tenho, você precisa de dinheiro pra poder chegar.
Não, sim, objetivamente foi isso, chegar, mas então... simbolicamente eu tava dando o coração pra ele, olha, é o meu valor que eu tô entregando na tua mão.
Não, e não é à toa que é o coração, entendeu? Não é o baço que ela dá, não é tipo o rim.
Não, mas é porque o coração dela tinha lá aquele negócio de que podia alimentar a energia da cidade e tal. Então,
não,
pra
sim,
mim,
sim,
ficou
sim.
mais essa coisa.
Mas
do...
é porque o coração, ele é representativo de outras coisas também.
Não, eu sei que é, mas assim, esse eu não interpretei como sendo a coisa romântica do tipo, eu te dou meu coração. É de, esse é o meu tesouro mais valioso, então toma aqui, a gente vai resolver o seu problema de dinheiro. Entendeu? Só uma observação. Sim. Fazendo um comentário fora do comentário.
Bem, vamos voltar aqui, vamos ver se o Clemerson tá acordado ainda. Vale lembrar que Alita não é a primeira boa adaptação de anime e mangá feita por Hollywood. No Limite do Amanhã, de 2014, também é baseado em um mangá, acho que
eu nem sabia disso. Eu gostei muito de O Limite Amanhã e não também sabia não. que era.
É, eu li. É. Saiu pela JBC. É, All You Need Skill.
É legalzinho, mas eu acho bem, eu acho tão diferente do filme, que é tipo uma adaptação mesmo, mas não é, é baseado, cara, eu, né? Não é.
Eu arriscaria dizer que o filme é mais bacana do que o... Eu achei, pelo menos, o filme mais bacana do que o mangá. Diferente de Alita, ele deixa de lado a estética e a cara do material original, mas ainda assim conta uma boa e emocionante história. Pô, o Clemson falou isso aí do Limite da Manhã, eu lembrei também do Ghost in the Shell, que eu acho que não deixa tão de lado a cara e a estética do anime e do mangá, e eu achei uma excelente adaptação.
Eu tinha esse em mente, e eu ainda sou da opinião de que não ficou tão bom, até porque ele não me pegou enquanto filme, né, já que eu não li os mangás. Mas essa frase dele, dizendo que no Limite da Manhã era o mangá, acabou com toda a minha introdução. Porque realmente foi um filmaço, e então sim, teve boas adaptações ao cinema. E me invalidou aí.
O Speed Racer também foi bom, cara. O Speed Racer eu achei bem bacana.
Não, o Speed Racer não.
Eu achei muito maneiro, eu acho esse filme maneiro até hoje.
Mas é porque o problema é que os filmes ruins, eles superam tanto, que aí acaba escondendo os bons. Você Nossa pega, tipo, senhora. Dragon Ball, Avatar...
Nossa, Dragon Ball, assim, cara, uma tristeza sem fim do início. Até depois que acaba, você continua triste.
Falando em visual de anime, de mangá, tem dois filmes que eu acho bem legais, assim. Um é o Sucker Punch, que é do Snyder, inclusive. É, virou meio cult pra galera agora, mas na época não fez tanto sucesso,
eu
acho.
Cara, eu gosto muito de Sucker Punch.
E tem um que é antigo, que é Kasherne. A gente chegou a falar no episódio de Visuais Fantásticos, eu falei. Ele é muito anime, cara. É igualzinho, assim. Parece que pegaram um anime e jogaram pra um live action.
Eita! Vale a pena aí. Deixa eu voltar aqui pra mensagem do Clemerson, porque a coisa vai pegar fogo agora que ele dá um puxão de orelha no Miranda aqui. Ele diz o seguinte: por fim, alguém tem que avisar o Miranda que não é ele que decide se a representatividade vale ou não. Quem pode dizer se vale a pena ter uma mulher negra em um papel pequeno ou não, é uma mulher negra, um negro ou uma mulher e não um homem branco. Além disso, certamente conhecendo o Miranda pelo canal dele, se qualquer personagem relevante fosse transformado em mulher por qualquer motivo que seja, ele estaria reclamando do que foi feito. Eita, rapaz.
É, foi uma briga dura, mas só...
Chamou na chincha, hein?
Só esclarecendo, o Miranda, ele não tava incomodado por ser uma mulher. Ele não vai por aí, não. Talvez ele tenha achado que alguém quis fazer uma... aumentar a representatividade, mas deu tão pouca abertura, tão pouca fala, tão pouca atenção, que o esforço foi muito pequeno. Ah. Eu interpretei como ele queria mais ali. Ele queria uma personagem mais atuante, mais importante, talvez ela dar conselhos pra Alita quando precisasse. A gente tem mais da enfermeira.
Eu entendo a crítica, eu entendo que o Miranda quis fazer essa crítica de, pô, a gente tá lutando, numa época de lutar pela representatividade, aí vão e botam uma pessoa pra fazer uma enfermeira que quase não tem fala, quase não aparece e tal. Mas ao mesmo tempo, eu achei, assim, como ouvinte, né, agora falando, não como a Nádia que participa do podcastinadores. Eu achei a fala dele um pouco agressiva, mas é o Miranda,
é o Miranda, né?
E eu acho que, assim, o Clemerson tem razão quando ele diz que, em se tratando do Miranda, se fosse de qualquer outra forma, ele ia reclamar. Eu lembro na época da Bela e a Fera, por exemplo, que ele ficou uma arara com o negócio do LeFou, sendo que o LeFou sempre foi gay, só não era uma coisa que todo mundo sabia. Agora é conhecido o quê, não. Mas...
É porque eu só tenho receio das pessoas entenderem que ele tem algum tipo de pensamento homofóbico ou misógino. Ele é contra mudanças. Então, ele tá acostumado, ele vive aquilo, ele tem um envolvimento emocional.
Eu vou dizer que obra. Esses pensamentos são bem parecidos, viu?
Tá certo.
Mas assim, eu entendo os dois lados aqui.
Eu acho que o contrário também incomodaria ele.
Não, eu entendo os dois lados aqui. Eu não tava na discussão, né? Mas entendo aí o que o Miranda tava falando sobre, pô, vai dar um papel, que deu um papel maior, com mais expressividade e tal. Mas o que eu acho que o ponto que o Clemerson tá batendo aqui, e eu acho que esse é o ponto focal, que talvez valha a pena a gente manter, é que realmente tem a questão do lugar de fala aí, né? Não é o homem cis, hétero, branco que decide. A gente não tem e não deveria ter ingerência nesse caso. Isso é uma coisa que às vezes para as pessoas é muito difícil aceitar, porque a gente é tão acostumado a ter a nossa opinião mandando em tudo, mandando e comandando, desmandando e mandando, ainda mais em era de internet que todo mundo é convidado a dar a sua opinião em tudo. E tem coisas que eu acho que, cara, não cabe a nós determinar qual é a luta justa, qual não é a luta justa. Quem que tá lutando é que tem que falar.
Eu achei o filme até bastante, em termos de representatividade, bastante bom, porque a gente tem... A heroína é uma mulher, embora seja robô, né, entre aspas. Tem a cirurgiã lá, ex-mulher do Dr. Ido. Tem... Enfim, Dr. vários Ido. Personagens... vários personagens de minoria, né, entre aspas. O próprio o menino que contracena com a Alita, ele tem uns traços hispânicos e tal, então assim...
Isso também já vem do mangá, né? Assim, o mangá já era assim.
Eu não
assim,
sei, eu não li o mangá.
Ah, mas só de manterem, muito. Nesse caso?
Não, sim, a Alita sempre foi uma mulher forte e tal, a gente cheguei a falar isso no episódio, é bem legal.
Ah, não, sim, isso sim, eu tô falando em termos do resto, né? Tipo, tem a Alita, tem a médica, tem... Não, assim, do resto do contexto, tipo, o menino que contracena é de traço hispânico, não olhei quem é o ator a fundo, mas tem os traços, o Mahershala ali tá fazendo personagem do principal também, então assim, é um filme até bastante diverso, sei lá, não sei onde eu ia chegar com isso, me perdi.
Entendemos.
Ah, beleza, a bronca aí do Clemerson tá registrada, realmente concordo aí com o Caruso que não cabe a gente dizer, mas só reforçando que o problema do Miranda é... Ah, eu já falei isso. Não vou
só lembrando que o problema do Miranda é velhice.
Eu só queria falar de uma coisa que eu queria ainda queria conversar sobre o mangá com alguém. Se alguém quiser conversar sobre o mangá comigo, eu queria falar sobre essa continuação aí do povo de Zalen.
Pô, e um lugar ideal pra você conversar sobre o mangá com o Tibério é na Caverna do Caruso, nas prateleiras. Inclusive tem uma coluna que ele fez sobre a Alita. Se você entrar ali na seção de comentários, ele vai responder tudo, feliz da vida.
Porque eu queria falar quem é esse povo de Zalen, que o papo sobre esse assunto é bem legal.
Vem cá, Zalen em inglês era Zeond?
Não sei, porque, na verdade,
eu juro Zalen, que eu achei isso de verdade, cara.
Mas sabe o que era Zalen? Porque Zalen tem uma cidade irmã que fica no espaço que é Jeru, aí é Jerusalém.
Ah, olha só.
Interessante. Eu tava realmente achando, porque como a galera ficava falando Zalen.
Então seria Zalen.
Zalen, né? Zalen. Eu vi dublado, né?
Zalen.
A galera ficava falando Zalen, eu achei que. E a cidade ficava lá em cima, né? Eu realmente achei que era uma brincadeira com Além, mas...
Não, eu falo Zalen também, mas é Zalen mesmo. É porque, na verdade, a cidade ela não tá voando. Ela tá pendurada numa outra, que é Jeru, que fica no espaço, entendeu?
Olha só, cara.
Então é isso, pessoal. Manda e-mail pra gente no contato@podcastinadores.com.br, um like lá no facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcastinadores.com.br.
E como a Ana já sabe, se você quiser participar das nossas redes sociais, é @podcrest.
Isso, Twitter e Instagram.
Twitter e Instagram.
Muito bem, agora vocês, caros ouvintes, estão liberados para voltar às suas vidas normais, que a gente vai capitanear o nosso próximo episódio.
Maravilhosamente.
Gente, eu preciso ir pro aniversário da Carol.
Opa! Cada um com seus deveres.
Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.